Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Inter para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o diretor-presidente do Inter, senhor João Vitor Menin, o vice-presidente, senhor Alexandre Rício de Oliveira, e a diretora financeira e de RI, Helena Caldeira. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Inter. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado através do endereço ri.bancointer.com.br. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para o Inter, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Gostaríamos de informar que essa teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês, a fim de atender aos investidores estrangeiros da companhia. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do Inter, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para o Inter. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor João Vitor Menin, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor João Vitor, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês de novo. Estamos aqui eu, o Xande e a Helena. Vamos falar aqui sobre os resultados do terceiro trimestre do Inter. Resultados muito legais. Estamos super satisfeitos. Eu vou tentar aqui ser rápido, tentar deixar um tempo legal para as perguntas e respostas. E vou passar aqui por quatro pontos importantes, tá? Acho que o primeiro ponto que eu queria frisar, ponto número um, é com relação ao crescimento de receitas do Inter. Vocês sabem que há bastante tempo a gente vem nessa jornada de fazer nosso super app, de trazer os clientes, de engajar os clientes, de monetizar os clientes. E a gente vê que cada trimestre a gente consegue marcos importantes com relação à geração de receita. Eu acho que nesse trimestre a gente até teve um número até mais forte, né? Um número mais suculento, né? Então, isso aí deixa a gente bem satisfeito. Eu falo que esse ano a gente tem uma chance de crescer a receita do Inter aí 250% em relação ao que a gente fez em 2020. E eu, talvez eu desconheça alguma empresa com faturamento acima de a casa de bilhão de reais que vai imprimir isso aí nesse ano de 2020, um ano difícil de pandemia. Então, realmente eu acho que o primeiro passo de qualquer empresa que tem materialidade, que tem lucros grandes e, obviamente, acabam tendo um valor de mercado grande, passa pelo crescimento da receita. Então, esse é o primeiro divisor de águas, e a gente está entregando esse crescimento de receita. Só que, mais do que um crescimento de receita assim, robusto, o que me dá muita satisfação, se vocês olharem no slide 5 e 10 da nossa apresentação, é a coisa que eu mais gosto de ver, é a diversificação da nossa receita. Que adianta você ter uma receita forte que cresce, mas que ela é, por exemplo, ancorada num único produto? Por exemplo, só o interchange do cartão de crédito, só o rotativo do cartão de crédito. Não, no caso do Inter, a gente tem primeira derivada disso aí, que é receita de serviços e de NII. E quando você quebra esses dois grandes grupos de receita, que respondem por mais ou menos 50% cada um desses grupos, você tem uma diversificação de receita de NII sensacional. Eu até estava vendo agora mais cedo, quer dizer, quase que 25%, 25%, 25%, 25% dos nossos quatro grandes grupos de crédito. E no FII de serviço também. quer dizer, uma pulverização, uma diversificação muito grande. O que, que isso leva? Leva a um resultado, a um crescimento de receita muito mais estável, muito menos suscetível a mudanças regulatórias, muito menos suscetível a mudanças de mercado. E eu estava até fazendo aqui um parênteses, né? Estava vendo os resultados da Robinhood, que é um player digital importante, a dependência da receita de cripto, como afetou os resultados dela no 3T. Então, uhum. O mais legal desse crescimento de receita do Inter é que ele é forte e ele é pulverizado e sustentável. Ponto 2, despesas. Esse é um ponto muito importante, a gente fala bastante tempo com os nossos acionistas, com o buy side, com o sell side. A gente tem uma obsessão aqui no Inter, e, eu falo muito assim, até a cabeça nossa aqui de engenheiro, de ter uma eficiência operacional muito grande. E a gente está entregando isso trimestre a trimestre também. Tá? E é interessante que se a gente quebrar o nosso crescimento de despesa, obviamente ela cresce porque a companhia cresce muito, mas se a gente quebrar em dois grandes grupos também, as despesas operacionais e as despesas oriundas do crescimento, do growth da companhia, a gente vai ver que muito das despesas estão nesse campo do crescimento. Eu falo muito que, assim, que a gente, né, a gente tem uploaded muitas despesas na cabeça para construir essa máquina que a gente tem construído nos últimos tempos. Então, até as receitas de underwriting de crédito, que são feitas dentro de casa, sem correspondentes, sem intermediários, elas são lançadas na cabeça. Até as provisões mínimas regulatórias, toda vez que você emite um contrato de consignado, de imobiliário, de cartão, são colocadas na cabeça e futuramente são revertidas. Opa, são revertidas, então estamos num ciclo contínuo. Não estamos num ciclo contínuo, porque o crescimento de underwriter do Inter também é muito forte. Então temos uma parte muito saudável nas despesas também. O ponto 3 que eu queria falar é com relação ao posicionamento do Inter do ponto de vista regulatório e mercadológico. Eu acho que a gente sempre se posicionou como o melhor dos dois mundos, das fintechs e dos bancos regulados e tradicionais. Eu acho que isso agora começa a se mostrar verdade. A gente vê um pouco de inflexão no ímpeto do próprio regulador em competição a qualquer custo e foco na competição saudável, para tirar as assimetrias que a gente vê entre alguns participantes do mercado. E nesse aspecto, o Inter está super bem posicionado.
Meu Deus, parece que não tem uma conta de mensagens.
Alô, gente, tem um som no fundo aí, por favor. Eu acho que do pessoal da Coro, se puder pôr no mute, por favor. Desculpa. Bom, continuando aqui, estamos super bem posicionados do ponto de vista regulatório. Então, isso depois mostra mais uma vez a visão que a gente teve aqui no Inter para nos posicionar de uma maneira privilegiada. Um exemplo que eu gosto de falar com relação a essa questão regulatória é o caso do pré-pago, que culminou recentemente aí com um problema sério na indústria. O Inter não tem atividade de pré-pago. A gente tem uma conta corrente full. Outra questão é com relação ao capital regulatório. Nós, como instituição financeira e como uma conta corrente full, temos uma estrutura de capital super fortalecida, de forma que a gente pode enfrentar o crescimento que a gente tem entregado nos últimos tempos. Então, acho que, independente da direção da competição, da regulação, a gente está super bem posicionado. Isso é muito importante quando a gente pensa numa companhia no médio e longo prazo. Por último, mais ou menos importante, eu queria falar um pouco sobre o Ucent. Vocês viram que a gente anunciou um contrato de aquisição da Ucent, uma fintech americana. E quanto mais a gente se aproxima do time e estuda mais o negócio de Ucent, que estamos nas fases finais aí de integrar e de concluir a transação, mais animado eu fico com essa opcionalidade que a gente comprou. Eu acho que com o Ucent a gente pode, de fato, nos posicionar e, eu brinco, né, correr o risco, né, quer dizer, correr o risco de dar certo e, de fato, construir uma conta global. Um negócio que acho que pode ser único. Pegar o que a gente já aprendeu aqui no Brasil, o que a gente já fez com o nosso super app, que é essa diversificação de receitas que eu falei, esse engajamento que a gente está vendo, tudo isso, e levar para os Estados Unidos e futuramente colocar isso no cenário global, eu acho que é muito forte. Então, acho que temos aqui uma opcionalidade muito legal Obviamente ainda não temos nada para dividir com relação a isso no 3T, no terceiro trimestre, porque não temos receita nem nada, mas enfim, estou muito animado com o que a gente pode colher no ano de 2022. Bom, eram esses quatro pontos. Agradecer aqui o nosso time. Acho que a gente vem de um ano difícil, o Inter de todo mundo, um ano de pandemia, um ano com muita volatilidade de mercado recentemente. E a gente tem visto que, acho que quanto mais difícil as coisas ficam, parece que mais entrega, mais dedicação e mais paixão a gente, os nossos funcionários colocam na mesa. Então é um negócio realmente super satisfatório. Eu tenho um orgulho enorme do nosso time. E eu falo que cada vez mais eu vejo que o Inter tem pouquíssimos mercenários e muitíssimos missionários nos apoiando nessa missão maravilhosa, que é transformar o mercado financeiro brasileiro e quem sabe até mundial. Então, agradeço aqui ao nosso time, 3.600 pessoas aí acordando cedo todo dia para poder participar desse projeto. Com isso eu encerro aqui e passo a palavra para o Alexandre. O Alexandre vai falar um pouco dos números financeiros. Depois a gente vai lá para a Helena, para a parte aí, e perguntas e respostas. Tá? Muito obrigado, gente.
Bom dia a todos e obrigado pela participação em nossa teleconferência. Eu passarei agora aqui pelos destaques do trimestre. Acho que em meio a um ambiente turbulento externo, né, que a gente está vivendo, o Inter teve novamente um trimestre bastante forte. Então, mantivemos nossa realidade anterior e nosso foco. Então, um negócio de alto crescimento, escalável, resiliente, mas com muitas oportunidades a serem exploradas na base de clientes existentes e nos novos clientes, à medida que a gente vai ganhando maturidade. Então, essa era a nossa realidade e continua sendo. Nossas métricas de Unit Economics, CAC, ARPU e CTS, que são os nossos principais direcionadores de geração de valor no longo prazo, seguiram no caminho correto. As trajetórias se mantiveram em excelente trajetória. E enquanto isso, nós conseguimos simultaneamente elevar os níveis de serviço. Então, não só nosso CAC se manteve muito bom, nosso ARPU se elevou e nosso CTS se reduziu, como nós também melhoramos o padrão de serviço que a gente vai oferecer para os nossos clientes. Nós superamos a marca dos 3.600 colaboradores, né? O João acabou de comentar, isso aconteceu no último trimestre, fortalecendo aqui nossa capacidade de seguir inovando, mas em paralelo amadurecendo os aspectos importantes de excelência operacional. Entrando um pouco nos números, vou falar um pouco sobre crescimento. Nós chegamos a 14 milhões de clientes, crescemos 90% ano contra ano, e o ritmo de aquisição de clientes continua em crescimento. Segundo trimestre, nós vimos um ritmo 8% maior. Terceiro trimestre, vimos um ritmo 8% acima do segundo trimestre. Foram mais de 2 milhões de contas abertas. Custo de aquisição de clientes se manteve saudável em R$ 30,74, apesar do ambiente intenso de competição na abertura de contas. A gente conseguiu manter ali nosso padrão. Custo servir manteve uma trajetória de redução, também outro efeito bastante positivo. E nosso índice cross-selling continuou crescendo. Nós chegamos a 3,43, crescimento de 17% em um ano, refletindo nossa capacidade de fazer essa venda do próximo produto aos clientes, né? Isso é e vai continuar sendo importante nos próximos anos para o Inter, e temos conseguido entregar isso. Nosso número de clientes ativos se manteve sólido. Sobre dois pontos que eu gostaria de reforçar sobre a evolução do índice de cross-selling, que ele cresce, o primeiro ponto, ele cresce significativamente nas safras antigas. Isso mostra nossa capacidade de gerar valor em todas as safras, né? Então, não são só safras novas que entram com os nossos produtos novos, pelo contrário, à medida que a gente vai lançando produto, amadurecendo produtos, a gente consegue fazer com que esses produtos penetrem nas safras novas e nas safras antigas. Isso é bastante positivo, isso tem acontecido muito no cartão de crédito, entre outros produtos. E um outro ponto que eu gostaria de destacar é a nossa entrega de receitas no crescimento intraproduto. Então, dois bons exemplos que nós até colocamos no release também. Um é o saldo de depósitos à vista, que cresce de 2 a 2,4 vezes consistentemente entre as diferentes safras, 15 meses após o primeiro trimestre de relacionamento. além das receitas de cartões, que crescem ao redor de 50% a cada 12 meses, à medida que os relacionamentos amadurecem. Nosso NPS se manteve no excelente patamar aí de 84. Entrando um pouco nos números, começando pela nossa avenida de banking, né, day-to-day banking, nós chegamos a 9,2 bilhões de depósitos à vista, com comportamento sólido no saldo médio por cliente. Transacionamos 11,6 bilhões em cartões, mantendo nosso ritmo superior a 20%, entregue no segundo trimestre, então fizemos isso acontecer aí de novo. E conforme antecipado no nosso último call, nós vimos ao longo do terceiro trimestre muitos avanços na concessão de limite de cartão de crédito. Então, incluindo volta...
Por favor, aguardem a reconexão do palestrante. Por favor, podem prosseguir.
Entregando. Oi.
Oi.
Olá, vocês estão falando agora pela linha backup. Podem prosseguir, por favor.
Então, seguimos explorando oportunidades na base instalada de clientes, bem como nos novos entrantes, com o número de usuários de cartão de crédito crescendo mais rápido que a nossa base de clientes, ou seja, aumentando a penetração desse produto conforme nossos objetivos. Falando um pouco sobre o Intershop, nós entregamos mais um excelente crescimento trimestral, mais de 20% de crescimento no GMV, que chegou a 946 milhões. As receitas de take rate chegaram a 62 milhões, com um take rate de 6,6%. A atividade de clientes foi novamente muito saudável, então 70% dos clientes que compraram no Intershop no terceiro trimestre foram clientes recorrentes, ou seja, o cliente vem, gosta e volta. E também conseguimos adicionar 438 mil novos clientes que experimentaram a plataforma no trimestre, né, aumentando a penetração do Intershop na base. Foram mais de 6 milhões de transações, gente, estão só reforçando, mais de 6 milhões de transações no Intershop somente durante esse terceiro trimestre. Entrando na avenida de investimentos, acho que o grande destaque ali foi a evolução das receitas. Então, foi um trimestre marcado no setor por muita pressão em AUC, pela queda dos mercados de equities, e a gente conseguiu, apesar disso, manter nosso saldo acima de 60 bilhões de reais no AUC. A gente chegou a 1 milhão e 800 mil clientes ativos, com mais de 430 mil concursórios de ações. As receitas vieram fortes, então as receitas cresceram 137% ano contra ano, 116 tri contra tri, mostrando resultados aí materiais do nosso foco nessa linha. Uma boa contribuição veio de 11 ofertas de mercado de capitais das quais participamos, né? Esse negócio é um negócio recorrente nosso, mas que a gente conseguiu ficar mais forte, em parte aí, fruto da nossa parceria com o Banco ABC Brasil, que tem sido super rica. Passando para a Avenida de Seguros, nós tivemos também um excelente trimestre, chegamos a 683 mil segurados, muito perto de 5% de penetração na base já, firmes da geração de receita, 22 milhões e meio no terceiro tri. E a estratégia de vendas com foco em recorrência financeira vai se materializando, né? Então, esse colchão de receitas que vai sendo formado vai ficando cada vez mais encorpado. E nossa estratégia de venda contextualizada, ela vai também se expandindo. Então, não só para um produto, mas para vários produtos, a gente vai tendo sucesso nesse processo, aproveitando as jornadas que os clientes têm dentro do nosso Super App. Em apenas um ano, só queria passar esse ponto, a gente multiplicou a base de segurados em quase 4 vezes. O crédito continua se destacando, evoluindo positivamente. Então, a força da nossa base de clientes vem tornando isso possível. Nós chegamos bem perto de 16 bi em carteira de crédito ampliada. E seguimos aqui, fechando o gap de market share nessa avenida em mercados estabelecidos. Então, mercados que a gente tem conforto para poder crescer. E que gap que a gente está fechando, né? Nós trouxemos um volume de transações bancárias muito forte para o Inter. Então, hoje, entre 8% e 9% das transações de PIX estão acontecendo aqui no Inter. E no crédito, a gente está com por volta de 1%. Então, onde é que está nosso caminho, né? Fechar esse gap, e esse fechamento de gap traz monetização, movimento importante para nós. Alguns destaques financeiros finais. Nós crescemos nossas receitas em 149% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Chegamos em 869 milhões no trimestre. Crescemos em 157% nossa receita de serviços, também comparando com o mesmo trimestre de 2020, chegando em 346 milhões. Mantivemos a penetração das receitas de serviços em por volta de metade, né, 48% do total das receitas estão nos serviços. E, finalmente, fechamos o trimestre aí com um lucro de 19,2 milhões, Basileia bem perto de 50%, amplo espaço para execução do nosso plano de negócio. Finalizo aqui agradecendo novamente aos nossos diversos stakeholders, que são nossos clientes, nossos acionistas e principalmente ao nosso time, né? Cada vez mais unido, mais multidisciplinar, com confiança mútua aí, sabendo que trabalhando unidos nós somos mais fortes. Passo a palavra para a Helena, que vai trazer alguns importantes destaques. Obrigado.
Obrigada, Alexandre. Bom dia a todos. Obrigada por estarem conosco em mais um call de resultados. Nós seguimos aqui altamente engajados e animados com o nosso processo de reorganização societária. Conforme divulgamos em fatos relevantes, nos dias 24 de maio e 7 de outubro, nós engajamos assessores legais e financeiros e já concluímos o desenho dessa nova estrutura. E estamos em linha com o nosso cronograma, que tem que casar atos societários e aprovações no Brasil, assim como todo o processo de registro na SEC, nos Estados Unidos. Esse processo ainda segue confidencial. A gente mantém o nosso compromisso de deixarmos os mercados informados dos próximos passos, assim que tivermos outras novidades relevantes. Aproveito também para agradecer a todos pelo relacionamento e pela confiança, para que a gente possa realmente fazer e passar por esse novo marco aí na nossa companhia. E esse era o principal destaque aqui final, e com isso a gente pode abrir para perguntas e respostas. Obrigada.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Eduardo Rosman, Banco BTG Pactual.
Oi, bom dia a todos. Tenho duas perguntas aqui. A primeira, eu queria discutir um pouquinho essa tendência de provisão, né? Tem tido muita discussão sobre esse assunto aí nas últimas semanas e a gente viu que o provisionamento ele subiu bastante ano contra ano. Mas acho que é normal, né? Porque vocês estão crescendo mais em esse cartão de crédito, enfim, essa provisão ela vem um pouco upfront, né? Então, eu queria que vocês pudessem explicar um pouquinho, né? Como é que é o índice de cobertura de vocês, né? Por que ele, em tese, é um pouco mais baixo, né? Se a gente comparar com os grandes bancos, e como é que a gente deve pensar, né? Nessa evolução da despesa de provisão, dada a mudança de mix que vocês esperam ter aí nos próximos anos. Tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, falando um pouquinho do aplicativo novo, né? Vocês abriram no trimestre o novo app, né, do Marketplace para não correntista, e eu entendo que vocês tiveram alguns problemas, né, de fraude, etc. Vocês receberam, parar, né, ou fechar o aplicativo. Queria que vocês pudessem dar um update. O que aconteceu? Quando é que vocês esperam abrir de novo? Quais foram os principais problemas? Obrigado.
Por favor, São Paulo, pode responder.
João Vitor falando aqui, tudo bem? Vocês estão escutando, gente? Acho que sim, né? Tá, beleza. Com relação ao PDD, a gente até abriu os números antecipadamente, a gente nunca colocava provisão e NPL nas prévias, colocamos pela primeira vez em função dessas dúvidas. Eu acho que você já até respondeu, né, Rosa? Mas a gente tem dois componentes aqui. Com relação ao crescimento maior de PDD, a gente tem um crescimento muito forte de crédito, como vocês estão vendo aí, que é superior a 100%. Ele é super saudável, mas a gente tem um upfront de provisão muito forte. E como eu acho que eu até já falei aqui na minha fala, a gente, se fosse um ciclo contínuo, chega num trimestre, você estoura o que está correndo bem e provisiona antecipadamente underwriting novo. Só que como a gente faz mais underwriting e num volume relativamente maior, tri contra tri, a gente tem um efeito maior de provisão upfront. Com relação ao índice de cobertura, um negócio que a gente também já bate há muito tempo aí no mercado, e que hoje eu acho que assim, com essa volatilidade aí, mercado, economia, inflação, talvez emprego, a gente acha que é fundamental, é que a gente tem um nível de colateralização na carteira muito forte. Né? O que isso acaba, qual que é a derivada disso? Que nosso índice de cobertura ele é um pouco menor. Quer dizer, você tem um imobiliário, por exemplo, com o nosso famoso loss given default de zero praticamente, zero, às vezes até positivo, quer dizer, então você não precisa ter um nível de cobertura de uma instituição que tem uma carteira mais arisca e com mais inadimplência. Então esse é um pouco da questão do índice de cobertura. E com relação até um último ponto também que teve um analista que comentou, a cobertura do carteira de PJ de empresas é um negócio totalmente sem sentido, porque a carteira é muito rápida, é uma carteira de 30, 45 dias. Então você não tem índice de cobertura, ou você vai provisionar ou você vai receber. Então, só para deixar claro também com relação ao índice de cobertura do SMI. Com relação ao F para não correntistas, a gente, só para deixar claro, a gente investiu muito tempo, muito dinheiro, né, muita dev nisso. Eu era e continuo super animado com isso, com essa frente. A gente acha que a gente tem que abrir nossa plataforma para não correntistas do Inter, para não brasileiros, e isso foi um passo fundamental. Agora, a gente faz as coisas de maneira muito rápida no Inter, mas também a gente mede as coisas e corrige de maneira muito rápida. Então, acho que nesse caso do F para não correntista, a primeira vertical que a gente elegeu para colocar, que foi o shopping, a gente teve mais fraude. Fraude de quê? A pessoa que pegava um cartão que não era dela e usava para comprar um produto de alto valor agregado. Por exemplo, um iPhone, como um exemplo. A gente, assim, vimos muito rápido, isso foi o lado bom do negócio, mas eu acho até que a gente foi um pouco ingênuo, assim, a gente atuando ali como quase um varejista, né, a gente foi um pouco ingênuo, mas tudo bem, né, corrigimos rápido, tiramos do ar. Fizemos de maneira também bem ligeira, assim, um processo de tokenização legal, já está de pé de novo, já voltamos com o produto. Então, estou bastante confiante para que agora a gente possa voltar a vender com segurança no nosso shopping para não clientes. E estamos trabalhando agora para lançar o segundo produto, que vai ser o Intercel, e depois uma onda, um terceiro produto, que vai ser o nosso seguro. Então, enfim, tivemos um delay aí no nosso roadmap, mas ok, faz parte, continuo super animado, temos que atender os nossos clientes, e não só correntistas, em todas as verticais do Inter, tá? Bom, acho que era isso os pontos aí, Rosa, se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode passar para a próxima.
Então, tá ótimo, João, obrigadíssimo.
Nossa próxima pergunta em inglês vem de Jeffrey Elliott, Autonomous.
Oh, hello, thanks very much for taking the question, especially in English. On that expansion of InterShop to non-account holders, can you just give us an update on exactly where you stand now? Is it open again? Is it being advertised? How many non-account holders are currently using it? Just a bit more detail on where things are right now. Thank you.
Okay, so thanks for the question. I was just explaining on the previous question from Hosman. We were supposed to launch that maybe 4 months ago. We launched that 2 months ago. We took off the product because we had some chargebacks on the non-account holders using the InterShop to buy goods. We fixed that problem, so it's running again. So as of today, you can go to our InterShop, not being a checking account holder, you can buy goods and services over there. So it's a start of this project. I'm very confident that we'll be able to gain traction on that. And not only that, not only having the non-account holders buying there, but also for the account holders, the ability to use other payment processes, such as many payment processes, such as debit card, credit card, other banks, credit cards, and soon other wallets, such as Google Pay and this type of things to buy on InterShop. So I believe that with these two initiatives, we'll be able to drive more revenues for InterShop. So I'm very excited with the outcome of that. And again, we are ahead of the competition with that. So very proud of what we have achieved despite our start, our rough start with the chargebacks. But anyway, something very, very small, we're able to fix fast and we're back to the game. Thank you.
Com licença, João Vitor. Como o senhor respondeu em inglês, a tradutora acabou não conseguindo traduzir. Então, o Jeffrey não ouviu a sua resposta. Precisaria falar em português agora, por gentileza.
Bom, Jeff, então vou falar em português para o pessoal traduzir. Parece que teve um problema da operadora da Chorus. Enfim, então estou super animado com o produto não correntista. Acho que é um espaço enorme. Fomos pioneiro nisso, lançamos o produto. Era para lançar mais tempo atrás, demoramos um pouco mais no desenvolvimento. Mas enfim, lançamos há 2 meses. A gente teve uns problemas de chargeback no primeiro momento. Retiramos rápido, corrigimos rápido, voltamos. Então hoje já temos o produto rodando. E não só temos já a possibilidade dos não correntistas comprarem no shopping, mas também os correntistas usarem diferentes formas de pagamento. Então, correntistas do Inter, mas que usam também cartões de outros bancos, que usam débito, crédito e futuramente até outras formas de pagamento, tipo Google Pay, PayPal. Então, acho que a gente vai ter uma base ampla de clientes e uma base ampla de formas de pagamento. Com isso, eu acho que a gente vai drivar muitas vendas para o nosso Intershop. Então, estamos super animados. Começamos à frente. Tivemos um começo um pouco tumultuado com esses chargebacks, corrigimos rápido, mas estamos de volta ao jogo, super animado.
And be part of the game again. We're excited.
Thank you.
Nossa próxima pergunta vem de Flávio Yoshida, Bank of America.
Olá, bom dia a todos. Parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação a crescimento, né? A gente vem observando aí crescimentos fortes ao longo do ano, mas o cenário, eu acho que para frente é um pouco mais desafiador. Então, eu queria entender um pouco melhor como é que está a cabeça de vocês com relação ao crescimento para o ano que vem, em que linhas vocês estão mais animados, quais vocês acham que pode ter um pouco mais de desafio no crescimento. E a minha segunda pergunta é com relação ao CAC. O CAC apresentou um aumento, né, nesse TRI para quase R$ 31,00, acho que é o maior número da série. Ainda acho que não é um CAC elevado, mas teve esse aumento. Eu queria entender por que aconteceu esse aumento, se realmente tem um cenário competitivo mais acirrado, se foi uma despesa de marketing mais pesada, que foi pontual. São essas duas perguntas do meu lado.
Desculpa, eu só perdi o seu nome.
Flávio.
Bom, vamos lá, Flávio. Crescimento. Vou voltar para o ponto que eu falei no começo. A gente tem muita satisfação de ver que a gente tem uma receita equilibrada entre serviços e entre NII. Então, vamos lá. Vamos pensar assim, mercado turbulento, último trimestre, 2022 e, quiçá, 2023. Como é que a gente continua crescendo de maneira consistente e sustentável? Eu acho que na receita de serviços é um pouco mais, vamos dizer assim, né, como o pessoal fala, no-brainer. Vamos continuar fazendo a nossa área de investimentos, nosso shopping, nossos seguros, nossos interchanges, nossos FIIs. Joia. No NII, no crédito, vamos dizer, a gente tem crescido rápido, a gente tem crescido de uma maneira, vamos dizer assim, vigorosa, né, o nosso portfólio de crédito. E tem dois pontos importantes. Primeiro, que a nossa base nominal é baixa, como o Alexandre falou. Então, dá para você crescer números assim, robustos, sem que você tenha que começar a fazer bobagem, fazer um underwriting ruim. Com relação também à cobrança, à capacidade de pagamento dos clientes, eu acho que é o que a gente fala. A gente tem uma pulverização de receitas de NII muito interessante e uma colateralização muito acima da média de mercado. E o que nos deixa muito mais confortáveis para crescer, continuar crescendo o NII. Por último, temos uma qualidade de depósito espetacular, que nos permite acessar os melhores clientes no Brasil, em qualquer que seja o produto, imobiliário, consignado, cartão, SME, enfim. Então, esse é outro ponto importante. Agora, Vantagem de ter também carteira pulverizada. Temos carteiras mais curtas. Carteiras mais curtas te permitem ajustar taxas de juros, aumentar ímpeto comercial, reduzir ímpeto comercial. Então, de novo, estamos atentos, mas não preocupados. Acho que a gente trabalhou para se posicionar, para estar posicionado dessa forma, com a pulverização de receita NII e serviço, e em NII especificamente, que acho que preocupa um pouco mais em função do cenário, diversificação, colateralização, bom match de duration, que nos permite mexer as chaves de maneira muito rápida e eficiente. Então, isso é com relação ao crescimento nosso para frente. Com relação ao CAC, eu acho que você também já falou, obviamente, quando você pensa percentual, opa, subiu o CAC, mas nominalmente ainda é muito baixo. Agora, é assim o maior número da série histórica. Claro, gente, assim, a gente não é uma bolha. Eu acho até que, modéstia à parte, a gente tem brilhado aí nessa parte de aquisição de clientes. Mas a gente não é uma bolha, a gente não é uma ilha. A gente sabe que o mercado é super competitivo. Então, a gente tem reagido. Agora, reagindo com inteligência e de maneira pontual, né? E por que a gente pode se dar esse luxo? Porque, de novo, é aquela questão de percepção da qualidade da proposta de valor do Inter. Completo, gratuito, digital, super app. Isso ajuda muito a Priscila, que é a nossa CMO. Ela não precisa gastar tanto quanto outros competidores. Agora, quando você tem um mercado mais nervoso, você puxa um pouco. Agora, se a gente pensar que desse crescimento também, desses 3, 4 reais, metade foi marketing e metade foi OPEX, custos maiores de embossing de cartão, de shipping de cartão, e talvez seja um pouco de questões inflacionárias, a gente vê que a parte do marketing ainda fica até mais atenuada. Então, continuamos confortáveis. Agora, de novo, né, gente? A gente tem ferramenta, capital, dinheiro, know-how, gente, processo e equipe para competir. Não vamos também assim, poxa, não vamos competir ao mercado, vamos trabalhar com inteligência, com foco, que a gente vai continuar entregando crescimento com CAC comportado. Tá? Então, a nossa equação que a gente sempre falou, CAC bom, LTV bom do cliente e CTS baixo, ela tem que funcionar, e ela tem funcionado. Então, estamos confortáveis com essa equação aí, principalmente também nesse lado do CAC. Tá? Acho que é um pouco disso aí.
Tá ótimo, obrigado, João.
Nossa próxima pergunta vem de Pedro Leduc, Itaú BBA.
Obrigado pela pergunta. Bom dia a todos. João Vitor, Helena, Alexandre. Parabéns pelos resultados. Eu queria explorar um pouquinho a parte de NII no crédito. Né? Vocês vêm expandindo carteira de crédito com altíssima qualidade, né? O NPL de lado, aí, até melhor que a gente acho que vai ver nos outros grandes bancos. Agora, o NII de crédito em si parece que cresceu um pouco mais lentamente nesse tri, gerando algumas perguntas. Imagino que vocês, né, tinham um bom posicionamento no NII de mercado, né, sabiam que a posição ia proteger da alta do custo de funding, vocês olham o NII como um todo. Então, talvez aproveitaram para continuar ganhando share em crédito, sendo mais competitivo. Agora, olhando para frente, o funding, claro, vem subindo, de vocês mais lento do que os demais, mas sim sobe. E indicadores aí antecedentes para a qualidade de crédito também vem piorando um pouquinho. Então, a gente vê a indústria se mexendo para tentar subir ou reajustar os juros na ponta, você está ofando um risco de crédito. Vocês estão também nessa, vendo algumas possibilidades para reajustar taxas na frente, se mantendo competitivo, claro, mas talvez fechando um pouquinho o gap. Ou seja, a gente pode imaginar uma originação de crédito se dando com melhores spreads já daqui para frente? Obrigado.
Bom, Leduc, ótima pergunta. Vamos lá, vamos tentar destrinchar isso aí. Eu acho que a gente tem a preocupação de manter nosso NIM saudável. Esse é o primeiro ponto. Tá? Agora, vamos pensar o seguinte. A gente tem um nível de ativos em relação ao capital baixíssimo. Quer dizer, nós estamos falando de uma carteira ampliada de 16 bi, mas se você tirar a carteira ampliada, nós estamos falando de uma carteira de 13, 14 bi, com um capital de 9 bi. Então, talvez seja o banco comercial realmente que faz negócio menos alavancado, talvez, do mundo. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque mesmo com um NIM mais comprimido, a gente ainda tem que continuar crescendo para a gente ter uma alavancagem operacional aí em NII. Esse é o primeiro ponto. Tá? Então, a gente tem condições e podemos e vamos continuar crescendo. Agora, claro que a gente quer ajustar nosso NII, nosso NIM, claro. Aí temos dois elementos legais aqui. um na ponta ativa e um na ponta passiva. Na ponta passiva é que a gente conquistou recentemente uma qualidade de funding muito boa, né? Então eu brinco assim que a gente consegue ter um passivo que não sobe, que é nossos depósitos à vista, com um ativo que sobe. Então isso já ajuda um pouco. Isso, obviamente, para os produtos de curto prazo na ponta ativa, para a gente respeitar o nosso ULM. Para os produtos de longo prazo, você tem uma subida do custo de funding, obviamente, mas ao mesmo tempo eles são indexados, na maioria deles, eles sobem também. Agora, o que eu acho interessante? O produto de curto prazo, que vai sofrer, teoricamente, mais, vamos pensar uma inflação de juros mais alta nos próximos 12, 24 meses, ele é muito rápido, se corrige ele muito rápido. Então vamos pensar a nossa carteira de supply chain, que vai muito bem, cresce muito rápido. É fácil a gente corrigir ela de acordo com a Selic. É relativamente fácil, porque o mercado todo corrige, a gente tem espaço para ativar. A carteira mais longa, que já foi ativada, e que às vezes a gente está querendo ser mais, ter um pouco mais de ímpeto, como um imobiliário, por exemplo, né? Falando um pouco, pegando aquele gancho para a gente crescer mais o leverage do banco, a carteira de 30 anos. Então, assim, a gente tem que pensar mais no médio e longo prazo. Talvez ela vai ter uma pequena compressão de NIM nos próximos 12, 18 meses, mas num horizonte de 30 anos, isso é pouco representativo. Se a gente voltar para trás e olhar um pouco do crédito imobiliário no Brasil, a gente lembra das taxas de 12 mais TR que os bancos faziam, né? Talvez 3, 4 anos atrás, quando a Selic é mais alta. E quando os juros no Brasil caiu rápido, em pouco tempo, essas carteiras a gente fala que foram jantadas, né? Quer dizer, o mercado pegou ela toda. Então, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio entre o custo que a gente ativa agora, obviamente a gente tá reprecificando já, mas ainda lentamente, tá? Não de maneira abrupta. Mas eu acho que a gente tem que pensar nos juros no médio e longo prazo, né? Então, no caso do imobiliário, das carteiras longas. As carteiras curtas a gente ajusta mais rápido, os clientes são menos sensíveis, seguem mais a Selic. Então, acho que a gente, tudo isso para falar que eu tenho um conforto que a gente não vai ter uma compressão forte de NIM para frente, não, tá? Então, essa é a nossa visão para o resultado de NII para frente.
Ótimo. Muito obrigado, professor.
Nossa próxima pergunta vem de Yuri Fernandes, JP Morgan.
Obrigado, pessoal. Obrigado, João. Eu tenho várias dúvidas aqui, mas eu vou tentar me limitar a três aqui. A primeira é sobre despesas. Eu achei muito bom a despesa administrativa de vocês e a gente começa a fazer algumas linhas ali, processamento de dados, despesas de telecomunicações, serviços bancários, ganhando um pouco de operating leverage, né? Assim, então, crescendo muito menos do que receita essas linhas. Então, a minha dúvida é como que a gente tem que pensar a despesa para 22 e para frente? Esse gap de operating leverage já começa a acontecer agora, já em 22. Assim, se vocês puderem talvez ajudar a gente com alguma métrica de cost to income, né? Acho que está rodando mais perto de 75%, 80% hoje. Pensando que vocês estão ganhando escala, como que a gente deve pensar esse cost to income mais para frente, sabe? Como que ele vai cair, essa queda gradual de vocês? Essa é a primeira pergunta. Uma segunda pergunta que eu tenho tem a ver com a carteira renegociada. A gente gostou aqui da qualidade de vocês, o NPL já era dado, né? Acho que o único um pouco que a gente gostou tanto foi o cartão de crédito subindo 80 bips, mas de maneira geral, baixa para prejuízo muito bom, new NPL formation muito bom, mas uma dúvida que a gente ficou foi a carteira renegociada. A gente olha, ela aumentou mais do que a carteira total e os descontos concedidos em renegociados também subiram. Então, minha dúvida aqui é tentar entender o que está trazendo esse aumento, se é uma questão de mix, se é porque vocês estão crescendo mais cartão de crédito, só para entender um pouquinho isso daqui. E uma terceira dúvida sobre Interinvest. Acho que veio melhor do que a gente esperava. Acho que a receita de distribuição, como vocês comentaram, né, a parceria com a BTC tem ajudado, mas a minha dúvida é a visibilidade disso para frente. Né? Essa linha de placement, né, que foi super forte no TRI, continua rodando alto assim. Qual que é a visão de vocês? Se vocês puderem comentar um pouquinho do Interweek, eu acho que é legal também, porque a gente tem visto bastante publicidade, eu acho que pode ser uma ferramenta legal para gerar engajamento para o quarto TRI. E finalmente, sobre ARPO, acho que a última pergunta aqui. ARPO foi muito bom, mas teve muita ajuda de receita de mercado, né? Acho que é o follow-on de vocês, acho que tem muito o follow-on remunerado da CDI. E se você ajustar pela receita do follow-on, o ARPO, na verdade, ele cai no tri-a-tri. Então, só para entender, acho que é um pouco a ver com a pergunta do Leduc, né? Essa aceleração da receita de crédito, que eu acho que está faltando um pouquinho mais para a gente ver esse ARPO subindo. Obrigado e desculpa mandar várias perguntas aí, mas eu tinha várias dúvidas.
Tá. Ô, Yuri, eu vou falar a 1 e a 3. Na verdade, 1 a 3 e a 4, que é o ARPO, e deixa o Alexandre falar do PDDQA2. Bom, com relação a dessa alavancagem operacional que você falou, de fato está acontecendo, né? A gente sempre falou muito do ponto de inflexão. E é interessante que, eu falei no começo aqui, não sei se você já estava acompanhando, das despesas do Inter, para a gente quebrar em duas despesas, né? Muitas das despesas são upfront, upload na frente, então assim, isso já gera uma pressão, mas mesmo assim a gente conseguiu reduzir. E algumas despesas são ao longo do período. Então, de fato, a gente está conseguindo fazer isso. Acho que isso, assim, de novo, né, que não é nenhum guidance formal, mas acho que isso tem a tendência de continuar melhorando. Né, a gente, e por quê? Né, eu acho que no final das contas não é que a gente está inventando a roda, não. O negócio é que a gente discute muito, o Alexandre gosta muito de falar, é da excelência operacional. Então, pequenas melhorias para que a despesa de comunicação tenha diluição por cliente, as despesas de processamento. Então, acho que essa excelência operacional é um nome importante para a gente em 22. Acho que, obviamente, growth sempre é, mas excelência operacional para que a gente possa ser muito bom na parte de despesas recorrentes, tirando as despesas na cabeça de crescimento, vamos falar das despesas recorrentes. Então, acho que essa é uma expectativa, sim, para 22. Vou pular aqui a 2, para depois o Alexandre falar. Vou falar um pouco aqui da 3, Interinvest. Primeiro, a Interview está sendo super legal, realmente gerou muito engajamento, né? Já é a segunda edição nossa, essa segunda está bem mais quente assim, do que a primeira, então acho que a gente, não só porque temos mais clientes, mas a gente fez um trabalho muito legal, então está bem mais animada, bem mais legal do que a de 2020, tá? Isso aí vai trazendo cada vez mais monetização. Com relação às receitas, eu acho que assim, a gente talvez não tenha mostrado tanto, mas a gente tem também uma diversificação de receitas legal na Interinvest já. Então não é que a gente assim, tem uma dependência de DCM, ou uma dependência de trading, ou uma dependência de... Não, acho que a gente já começa a ter uma diversificação interessante. É o tesouro direto que cresce, é o trading que cresce, é o DCM que cresce. Então está ficando legal. E de novo, né, gente, assim, só para falar... Botino está com a gente há 8, 9 meses, né? 9 meses, na verdade. Feito um excelente trabalho. Acho que a gente não vai crescer a nossa Interinvest, seja cliente, seja receita. Não vai ser uma linha inclinada perfeita, né? Nós vamos ter, assim, nossos altos e baixos. Quando eu falo altos e baixos, assim, proporcionalmente falando, tem um trimestre que tem um pouco mais de receita aqui, acolá, faz parte, é isso mesmo. Mas a tendência é muito positiva, tá? A tendência de pessoas usando a plataforma, pessoas consumindo os produtos, é muito positiva. Então, naturalmente, isso vai deixar mais receita para a gente. E até no momento de Selic mais alta, você tem até uma capacidade de expandir ROA um pouco maior, né? Então, eu acho que isso aí é uma outra verdade também. Taxas de administração dos fundos, elas aumentam um pouco, enfim. Então, positivo para a Interinvest, tá? Com relação a ARPU, eu falo muito que... É muito fácil, né, a gente falar assim, poxa, o ARPU não foi tão bom porque olha isso aqui, olha aquilo ali. Na verdade, eu acho que a gente vai ter trimestres onde você tem uma contribuição maior de tesouraria, outra tem um trimestre que o InterShop é maior, melhor, isso é normal, gente, assim. Não vamos tentar olhar o Inter assim, trimestre a trimestre, não, porque tem essas variações mesmo. Agora, vamos olhar a tendência. A tendência é super positiva. Por quê? Porque por mais que num trimestre você tenha uma contribuição maior de um elemento ou outro, os elementos todos vêm crescendo. E eu falo muito que uma forma fácil de ver isso é o nosso cross-selling. As pessoas estão consumindo mais produtos, né? E quando a gente fala, por exemplo, de receita de tesouraria, como você citou, veja bem, a coisa tem que ser um equilíbrio, as coisas não são estanques. Eu só posso usar um recurso da minha tesouraria se eu tenho depósito do outro lado, porque senão tenho que alocar lá na receita de crédito, que demora um pouco a chegar, então não é tão assim. Então, para eu poder ter esse caixa robusto, que vem de várias coisas, inclusive da nossa oferta, eu tenho que ter depósito.
Senhoras e senhores, por favor, aguardem a reconexão do palestrante.
Tá? Então é só para endereçar esse ponto aqui. Acho que agora o Alexandre fala sobre o PDD.
Oi, Yuri. Tudo jóia? Yuri, sobre o PDD, eu acho que a parte de renegociação, ela tem algumas componentes que tem a ver também com a elevação do tamanho da nossa carteira, né? Acho que tem um componente inicial
que começou lá na época do Covid. Naquela época especificamente, a gente teve uma série de operações que foram renegociadas e prorrogadas para poder ajudar os clientes a passar por esse momento. Isso aí aumentou, quer dizer, passou a compor essa carteira de renegociação. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Tem um aspecto de crescimento da carteira de cartões de crédito também, que é um componente importante, onde a gente vem ganhando maturidade e a gente vem tendo um sucesso muito grande na cobrança, né? A gente tem conseguido entregar um loss given default bem melhor do que o do mercado. A gente está com entre 35% e chegando até 50% de recuperação na carteira que atrasa mais de 90 dias. E como é que isso é obtido, né? Muitas vezes em renegociação junto aos clientes. E a gente traz essa transparência. E acho que, por fim, é a gestão total da carteira, né? A gente acaba vendo muita oportunidade para poder ajudar os clientes fazendo uma gestão de carteira de forma conservadora. Então, a gente até coloca, não tem, enfim, o próprio nível de provisionamento dessas operações tende a ser maior. Mas a gente trabalha do lado do cliente, né? A gente quer gerar relacionamentos de longo prazo com os clientes, a gente quer ter recorrência de negócio e uma abordagem mais hostil de cobrança acaba sendo não construtiva. Então, acho que é um pouco disso aí, esse efeito da renegociação. A gente também achou que foi boa a parte de write-offs, enfim, saudável, parte de provisionamento também com boa evolução. Acho que é um pouco disso aí.
Beleza, pessoal, obrigado pelas respostas completas e parabéns aí pelos resultados.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Jorge Fredman, Citibank.
Oi, pessoal, obrigado aí pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas também. A primeira, João Vitor, você mencionou algumas vezes no call sobre os problemas do Intershop e do aumento do chargeback. Mas quando a gente olha lá o breakdown de outras despesas operacionais, o chargeback do trimestre de 0,2, ele é bem baixo, né? Então, a gente não consegue observar esse chargeback e o problema que vocês tiveram, pelo menos nos números. Eu não sei se isso aí poderia estar lançado em algum outro... alguma outra linha dentro de outras despesas. Eu estou vendo essa linha aqui de reembolso, devolução de valores, que aumentou razoavelmente. Então, se vocês pudessem precisar um pouco mais onde está esse efeito e quanto que foi, de fato, em valor absoluto, chargeback deste trimestre, ajudaria bastante. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, a gente estava fazendo uma análise aqui. Embora vocês não estejam provendo breakdown de NPL de cartões e outros produtos, quando a gente olha para o NPL que vocês já dão, a gente percebe, né, fazendo uma conta de chegada, que o NPL de cartão ele aumentou bastante, em torno aí de 95 basis points para algo em torno de 6,7 na nossa conta, 6,7%, que é acima dos 4,8% reportados pelo sistema. Então, queria entender só aqui se é isso mesmo, se esse número faz sentido e se vocês observaram esse spike mais por aquela tentativa, né, de aumentar a concessão de cartão no onboarding do cliente e se isso está dentro do esperado. Eu super agradeço aí, mais uma vez, parabéns aí pela parte de engajamento e crescimento de receitas. Acho que está indo no caminho certo mesmo. Obrigado.
Oi, Jorge, obrigado. Eu vou falar aqui, depois o Xande me complementa mais na tecnicidade aqui da resposta. Mas, assim, a gente não viu deterioração da nossa carteira de cartão de crédito, muito pelo contrário. Então, assim, estamos mais confiantes no nosso modelo. Obviamente, esse modelo não é estático, ele é vivo, mas estamos mais confiantes no nosso modelo de underwriting de limite de cartão. Então, quando a gente fez um limite maior de concessão que você viu lá atrás, talvez há 2 meses atrás, não é porque a gente fez um limite maior, agora estamos perdendo, não, vamos perder, não. A gente fez porque a gente estava confortável com o modelo. Então, ao contrário, primeiro a gente testou para depois aumentar, e não aumentar para depois ver o que dá. Tá? E como o Alexandre falou, o nosso mapa mental de cartão tem um critério importante. Você tem que ter uma boa concessão, modelo, tem que ter uma boa cobrança, nossa cobrança tem melhorado bastante. E você tem que ter uma boa experiência para você não perder aquele cara que é o que a gente chama que é o transactor. Aquele cara é muito importante. Então, o produto tem que ter experiência boa, tem que ter o cashback, tem que ter o limite correto. Nós acho que esse tripé nosso está super bem equilibrado no cartão. Tá? Esse é o nosso mapa mental. Bom underwrite, que é o modelo, boa cobrança, e muita gente transacionando. Então, isso é um pouco com relação ao cartão. A sua segunda pergunta, que era com relação ao chargeback, a gente, obviamente, a gente não vai ficar abrindo aqui todas as informações internas de Inter, porque não justifica, acho que não é o ponto aqui. Mas, assim, os problemas de chargeback são pequenos, tá? São pequenos. Problemas de sentir uma, não são duas dezenas de milhões de reais, né? Então, é um negócio relativamente pequeno, perto do todo, tá? Então, só para deixar, assim, um pouco de expectativa, assim, que é um negócio pequeno, é um negócio pouco significativo. Ruim, mas pouco significativo. Tá? Então, enfim, acho que é isso aí. Resolvido, bola para frente e acho que foi até bom. Foi um aprendizado importante, rápido, quer dizer, já sabemos assim, como operar bem um produto mais de valor agregado mais alto, onde você pode ter uma tentativa de uso de um cartão que não é daquele proponente. Então, acho que aprendemos, corrigimos e estamos de volta aí com um processo mais seguro e, obviamente, vamos continuar melhorando sempre esse processo para que a gente tenha um nível de chargeback baixíssimo no shopping para os nossos não correntistas. Alexandre, se você quiser me complementar algum ponto também, por favor, fique à vontade.
Obrigado, João. Jorg, acho que é legal complementar também que... Oi, desculpa.
Não, pode falar. Pode falar, por favor.
Complementando rápido sobre o cartão de crédito, eu acho que é legal comentar que hoje a gente roda com uma perda esperada, né, por volta de 5%, o que faz com que a gente tenha apetite por ter um NPL até maior do que o que a gente apresenta. Tá? Então, o que é esse underwriting? O que é 5%? É o mix de perda esperada dos diversos grupos de clientes que a gente concede o limite de cartão de crédito. Então, a gente está bem confortável com esse crescimento, está aderente ao que os modelos nos mostram e os backtests que a gente tem feito têm sido bons. Então, assim, a gente está confortável para poder continuar crescendo e, enfim, eu acho que é isso aí. E acho que passou, não, né? Ok. Tá joia.
Legal.
O último ponto, lembrei, é porque eu já estava esquecendo. Só rapidinho, tem o reembolso. Está em reembolso o último ponto que você perguntou, do chargeback. Obrigado. É um pedaço disso aí.
Ah, perfeito. Perfeito. Era isso que eu ia... Tava
é bem pequenininho,
tá? Tá perfeito. Obrigado, pessoal.
Até logo.
Nossa próxima pergunta vem de Thiago Batista, Banco UBS. Por favor, Thiago, pode prosseguir. Seguimos com Thiago Binsfeld, Goldman Sachs.
Pessoal, bom dia. É só uma pergunta rápida aqui do meu lado. Queria uma atualização em relação ao use of proceeds do último follow-on, do 5.5 bi. Tanto em relação à velocidade que vocês esperam colocar esses recursos para rodar e também se puderem comentar um pouco sobre o uso orgânico e inorgânico desses recursos. Obrigado.
Bom, Thiago, acho que sim, está ficando super claro um pouco desses use of proceeds. A gente está vendo esse crescimento de carteira de crédito que vocês estão vendo. Então, de fato, a gente tem como colocar isso aí para um negócio que é rentável, que é bom, que é portfólio de crédito, apesar de ainda estarmos pouco alavancados. A gente tem, por exemplo, a questão de YouCentro, que é uma questão importante, que a gente só pôde fazer, eu diria que quase que a gente só pôde fazer. Daria para ter feito sem follow-on, mas assim, já não é aquele conforto todo em fazer, mas só pudemos fazer porque fizemos o nosso follow-on. Talvez não precisaria ter sido 5,5, poderia ser menor, mas precisaríamos ter feito um follow-on. E por último, quando a gente fala lá do General Corporate Purpose, acho que é a nossa reestruturação aí que a gente tem. A gente não pode dar detalhes de como vai ser feito todos os passos, assim, até por questão de quiet period, né? Depois a gente vai publicar de maneira correta nas convocações de assembleia. A gente tem um respaldo de capital regulatório que nos ajuda a passar por essa reestruturação da maneira saudável. Tá? Então, eu acho que os três pontos aí, growth, assuntos corporativos gerais e M&A estão sendo cumpridos aí a risco. Então, acho que cada vez mais eu fico mais satisfeito de a gente ter feito a nossa oferta da forma que foi, do tamanho que foi, com os parceiros que foram, super parceirão Stone. Então, acho que foi super acertada a nossa oferta. E eu falo muito o seguinte, né? Às vezes a gente é até criticado aí por alguns acionistas nossos, não sei se criticar é a palavra certa, mas a gente às vezes é cobrado assim, por um pouco mais de agressividade, talvez, em despesa, em marketing, em alavancagem. E eu falo muito que aquele negócio, né? O seguro morreu de velho, então a gente vê que todas as ofertas que a gente fez quase sempre vem um momento mais adverso de mercado e é muito bom, né? A gente está capitalizado, está com os fluxos de capital forte. Eu comentei agora, né, também no começo, sobre essa questão regulatória aí, que a gente está vendo essa consulta pública de capital regulatório. Então, poxa, estamos bem calçados, isso é muito importante. Tá? Acho que isso aí no médio e longo prazo sempre se paga, sempre vale a pena. Tá? Então, é um pouco disso aí.
Legal. Obrigado, João.
Nossa próxima pergunta em inglês vem de Agawa, HSBC.
Hi, thank you for taking my question. This is Neha Agarwala from HSBC. My question is more on the impact of the higher rates that you could expect on the behavior of your loan portfolio, probably mostly on the real estate loans. If inflation runs high, if rates are high, do you see an impact of that on your real estate portfolio in the coming quarters? And then on the margins as well, if I just look at the yield on loans, on the lending portfolio, the yield has been going down. Where do you think it should settle in the coming 2 years, 3 years' time? And how do you see it evolving in the coming quarters? Thank you so much.
Então, por favor, aguarde a reconexão do palestrante.
Obrigado.
Não, a gente pode continuar por aqui.
Podemos começar. Oi, Nirra. Começando sobre a parte de crédito imobiliário, a gente está bem confortável com a carteira. A gente acha que tem algumas dinâmicas que são esperadas, né? Tem uma dinâmica de reprecificação dos créditos. A gente vai acompanhar e ver como que isso reflete no volume de underwriting, mas como a nossa penetração no mercado ela é pequena, ela deve... Pessoal, estão nos ouvindo?
Sim.
Então, como a nossa penetração no mercado ela é pequena, a gente deve continuar tendo um potencial de crescimento grande. Sobre a parte inadimplência, também ainda no crédito imobiliário, a gente vê um potencial que pode acontecer. Acho que tem muita incerteza, então vai depender muito de como que o cenário macro se comporta e como é que isso se reflete na carteira de crédito imobiliário, mas lembrando que é uma carteira que tem um LTV muito baixo com o loss given default muito próximo de zero. Então, acho que não é o item de preocupação. A gente pode ver um NPL com uma leve escalada, mas que vai ser recuperado através da recuperação de bens, à medida que existe o processo de foreclosure, né? De retomada. Olhando para a carteira como um todo, eu acho que vai ser uma gestão ativa que a gente vai precisar fazer. O João Vitor comentou em uma das últimas perguntas. Então, a gente tem que aproveitar o momento de reprecificação das carteiras curtas. O Inter tem um volume muito grande de underwriting acontecendo em carteiras curtas, onde a gente consegue fazer essa recuperação num prazo muito rápido e buscar. A gente tem um outro elemento favorável aqui, né, que é o próprio aumento do Selic. O João também comentou, a gente tem um depósito à vista crescente. Isso, de alguma forma, traz uma contribuição para o NIM positiva. E
Então, acho que é uma gestão ativa para que a gente busque estabilidade ou até um certo nível de crescimento no NII.
Perfect, thank you. If I can just follow up on the asset quality, you've improved the coverage ratio slightly in this quarter. Do you plan to gradually build up coverage over time? I know you are comfortable with the 100% coverage or around there, but do you plan to gradually improve it over time, or should we expect somewhere around 100 in the next 2-3 years as well? Thank you.
Neha, existe um movimento natural no Inter de aumento do índice de cobertura pela evolução de mix de carteira. Então, nós historicamente tínhamos a carteira predominantemente imobiliário e consignado, que, como o João também antecipou mais cedo, são carteiras que rodam com índice de cobertura menor porque tem uma inadimplência muito baixa e um loss given default muito baixo. Então, isso contribui para esse índice de cobertura menor. Olhando, à medida que o mix de cartão de crédito vai aumentando, esse índice de cobertura vai aumentando também progressivamente, mas em média ele não deve passar muito de 100%, que foi até o número que você comentou. João, não sei se quer complementar algum ponto. Obrigado, João. É isso, Neha, obrigado.
Thank you.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Inter para as considerações finais.
Bom, gente, João Vitor falando. Agradecer mais uma vez a audiência. Muito bom ver vocês aqui, os analistas do seu site, super interessados no desenvolvimento do Inter. Espero que a gente tenha ajudado vocês aí e também todo mundo que está escutando a entender um pouco melhor dos nossos números, dos nossos resultados, da nossa tendência, da perspectiva da companhia. Do lado de cá, né, a gente super animado, confiante, antenados, obviamente, antenados, mercado difícil, as coisas são difíceis, mas animados. Acho que é o famoso pé no chão, cabeça nas nuvens, vamos em frente, bola para frente, e nos falamos aí em poucos meses de novo. Obrigado a todos, um abraço e até mais.
A teleconferência do Inter está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.